Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Aqui é a Isabela Silva, do podcast A Mocinha do RH. E no episódio de hoje eu vou falar sobre um assunto muito legal, que é o onboarding ou a integração. Como que a gente vai estruturar, né, a integração de uma companhia e como que a gente faz para construir ela, né? Hoje, pela primeira vez em especial, além de estar falando com os meus queridos ouvintes, eu também estou me gravando. Já ouvi vários feedbacks que as pessoas não gostam de podcasts porque elas sentem falta de ver a carinha de quem está falando. Então, se você é desse tipo, não tem mais desculpa. Agora, se você está me ouvindo via podcasts, esse vídeo também está sendo divulgado no meu Instagram, que é mocinha.rh. Me segue lá, que lá eu posto várias coisas e eu sou muito mais divertida. E para você que está me vendo, eu já estou aqui, né, com a mesma cara de quem chegou do trabalho, num lindo pôr do sol, para a gente falar sobre onboarding, que é um tema que eu adoro e que eu já trabalho com isso faz alguns anos já. Bem, para quem não sabe, né, mas acredito que se você esteja aqui, você sabe, o onboarding é o que a gente chama de integração, né? Nos Estados Unidos, em muitas empresas, é conhecido como pelo termo onboarding. E o que a gente faz, né? O onboarding, ele pode ter... Eu tô aqui com a minha colinha, tá, gente? Então, o onboarding, ele pode ter diferentes significados, né? Para diferentes pessoas. Ou seja, para você, o onboarding pode ser você receber um e-mail com alguma informação. Para outra pessoa, o onboarding é algum tipo de treinamento. Ou seja, pode ter diferentes, né, significados para diferentes pessoas. Porém, qual que é a ideia de se fazer um onboarding? Aqui eu tenho três pilares principais, que é gerar mais comprometimento do colaborador, aumentar a produtividade e diminuir o turnover. O que é o turnover, para quem não sabe? O turnover é a rotatividade de colaboradores. Ou seja, né, para eu não ter muitas pessoas entrando e saindo. Eu sei que tem uma pesquisa, acho que da Mercer, agora que eu tô falando com vocês, eu lembrei disso, que aproximadamente, se não me engano, acho que 30% dos colaboradores que têm um primeiro dia horrível acabam deixando a empresa logo no começo. Ou seja, o onboarding, ele tem uma importância super relevante. Enfim, né? Não só para você já conseguir chegar no primeiro dia passando a mensagem que você quer, né? Como é a sua empresa, como que as coisas trabalham e para que a pessoa não fique perdida. Né? A gente chega ali, a gente não conhece as pessoas, a gente mal e mal conhece o nosso gestor, ou seja, o onboarding tem um peso muito importante, primeiro, para passar a direção e segundo também, para você conseguir, né, fazer com que a pessoa se sinta integrada e menos perdida nesses primeiros dias. Eu tô pegando esse material para falar com vocês de um curso que eu fiz no LinkedIn Learning, que ele tá em inglês, chama Running Company Onboarding. Ele é bem completo, se vocês quiserem fazer também, eu super sugiro. E ele fala, né, como eu disse para vocês, que o onboarding, ele pode ter diferentes significados para diferentes pessoas. Porém, ele classifica que a gente tem 5 estágios principais, né, que são os estágios chaves. Primeiro, o pre-hire, que é o pré-admissão, né, que é o espaço entre a aceitação da vaga e o primeiro dia. Ou seja, uma vez que eu te passei a offer, né, que é a carta oferta, e você aceitou, até o tempo de você ser admitido, essa é a época de pré-hire, né? Ou seja, antes do seu começo. Tem o seu primeiro dia, né? Que aí é a segunda etapa. E nesse dia, o objetivo principal é você engajar o colaborador a começar. O terceiro dia, né? Que a terceira etapa, que não necessariamente é um terceiro dia, pode ser junto com a segunda etapa, é a parte da orientação do novo colaborador. E é isso que eu vou passar nessa orientação, a parte de companhia, a parte de cultura, a parte de políticas, né? Aqui no Brasil, a gente tem toda a parte de documentação, que a pessoa precisa assinar, documento que precisa ser entregue, ou seja, tudo isso acontece geralmente no primeiro dia, mas não exclusivamente. A quarta etapa, né, o quarto estágio, é a parte de treinamentos que essa pessoa vai receber. Essa etapa pode estar diretamente vinculada ao onboarding, no sentido de que existem alguns conhecimentos que essa pessoa vai receber via um treinamento no primeiro dia. Ou ainda, essa parte de treinamentos, ela pode estar alinhada com um programa feito junto com o gestor, para que isso dure um mês, uma semana, e aí não necessariamente acontece tudo diretão. Às vezes a pessoa já começou na área e ela vai fazendo os treinamentos, né, conforme for agendado para ela. E a quinta etapa é sobre a performance, né, que aí tem parte da integração, né. Essa é uma etapa que eu menos vejo aqui, talvez, no Brasil, que é a gente se preocupar com mensurar a performance. Na realidade, algumas empresas até têm, que é a partir de feedbacks, né? Ou seja, 30 dias, 60 dias, 90 dias, como que essa pessoa está indo, né? Qual é o feedback do gestor, o feedback da pessoa? Ou seja, essa parte de performance também pode ser considerado uma das etapas do onboarding. Se na sua empresa não tem nada de onboarding, não tem nada de integração, a primeira coisa que você precisa pensar é quais pessoas precisam estar envolvidas nesse processo. E aí, assim, como assim, Isa? Tá envolvida como? Fazendo o quê? Bem, aqui tem uma sugestão que é a que eles chamam de RACI, né? Traduzindo aqui para o português. Que é, né? RACI. Eu vou falar em português, vou falar em inglês, mas eu vou traduzindo. O primeiro é ver quem é responsável dessa lista, ou seja, que é o R, né? Responsible. Ou seja, essa pessoa ela é responsável por alguma atividade. O A é accountable. Accountable é uma pessoa que ela vai te suportar de alguma maneira. Ela talvez não tenha nenhuma ação, mas é alguém que você pode consultar, que você vai precisar talvez de um ok, de uma assinatura, alguma coisa dessa pessoa. O C é o consulted, ou seja, é uma pessoa que eu vou consultar para pegar alguma informação. Ou é uma pessoa que antes da integração precisa ser consultada. Vamos supor aqui, eu preciso consultar com o diretor de TI se a gente vai ter máquinas disponíveis ou não. Ou seja, ele seria uma pessoa que vai ser consultada, ela não vai executar. Quem vai ser o responsável vai ser o analista de TI. Mas o diretor precisa ser consultado por mim, né? Quando eu tô falando, eu sendo responsável pela integração. E o I, né, do RACI, é informed, ou seja, tem pessoas que precisam ser informadas. Se o seu gestor não tem nenhuma ação na integração, o que eu acho que deveria ter, mas se ele não tem, geralmente ele só precisa ser informado. É, o seu funcionário vai começar tal dia, você tem que buscar ele tal horário e é assim que vai funcionar. Ou seja, nesse caso, ele seria, né, as pessoas que estão, ele seria uma das pessoas que seriam somente informadas. E aí, gente, aqui tem alguns exemplos de quem a gente vai ter que listar. E aí, eu sugiro para vocês, é bem legal você dividir entre se essa pessoa vai ser responsável, se você vai consultar ela para alguma maneira, né? Se você vai buscar algum tipo de informação ou se você só vai informar essa pessoa. E aí, um exemplo, né? Por exemplo, o time de compras. Se eu não tenho material, um telefone para essa pessoa, eu preciso falar com o time de compras. É o pessoal de TI, né? Que eu já dei o exemplo, para a gente ter tecnologia. O gerente dessa pessoa, ele precisa ser informado? Ele vai ser responsável por alguma ação? Ele vai ter que buscar a pessoa? Então, ele é responsável por uma ação. E o HR, né? Aqui pensando, vamos supor, o RH. O RH, ele vai lá fazer toda a parte documental? Ele tem uma responsabilidade. O recruiter, ele vai lá cumprimentar as pessoas ou não? Ou seja, a gente tem ali, né, que saber todo mundo que é responsável para a gente conseguir ter de fácil acesso a essas pessoas. Ou seja, isso é muito importante. E aí, gente, assim, né, o que, que a gente fala aqui de cultura, né? Quando a gente está falando de RH aqui, né, RH onboarding, eu acredito que você não esteja pensando em somente cumprir os requisitos de preencher um formulário e pegar e pronto, ninguém vai me pegar nas auditorias da vida e estou fazendo tudo conforme a lei. Geralmente, quando a gente pensa no onboarding, a gente quer não só fazer o que é obrigatório, mas, como eu disse, passar para a pessoa um pouco da nossa cultura. Qual é o nosso objetivo como empresa? O que, que a gente quer, né? Ou seja, a gente tem um objetivo maior, não é só fazer o to-do ali e pronto. E aí, assim, ó, que tem uma definição de cultura, né? Que é da Catherine Mattis, que eu vou traduzir aqui, né? A tradução simultânea adaptada. É, a cultura de uma organização é o jeito que os membros dessa organização pensam, agem e entendem o mundo, né, ao redor deles. Ou seja, essa é a cultura. É como eu, como colaborador, penso, ajo e entendo as coisas que estão ao meu redor. Entende como não é algo tão palpável assim? Por isso, a integração, o onboarding, ele é muito importante para a gente conseguir passar esse tom para os colaboradores. Né? A gente conseguir passar como que a empresa enxerga tais tópicos, o que, que é importante para a gente, o que, que não é. Né? E aqui, ó, ele fala, a gente tem aqui escrito, né, que a gente sempre, toda empresa, né, deveria ter, se a pessoa não tem, tem um probleminha aí, é uma missão, uma visão e os valores. Porque são esses três pilares que norteiam todo esse cascateamento, né, ou seja, a sua cultura é basicamente baseada intrinsecamente nisso daqui. Né? E quais são as perguntas que a gente pode fazer, né, para ajudar a passar essa cultura, passar, né, aos valores da empresa para esses novos colaboradores? Como nós nos tratamos, né? Nós somos uma empresa extremamente formal? Isso também é a nossa cultura. Ou não, a gente é totalmente informal. Se alguém chegar aqui falando, cheio de, né, cheio de dedos, digamos assim, isso vai ser ruim, as pessoas não vão gostar. Se as pessoas falarem muito formal, isso vai afastar, porque aqui a gente é muito informal. Ou seja, essa é uma das coisas que precisa ser, né, vocês precisam ter em mente quando vocês pensam na empresa de vocês. Quais são as normas da nossa companhia? Cada companhia tem empresa, tem normas diferentes, né? Ou seja, quais são as normas específicas da nossa companhia? E quais são os hábitos únicos que os nossos colaboradores têm? Ou seja, é algo que talvez a pessoa nunca vai ter percebido até entrar na nossa companhia. Ou seja, esse daqui é o que tem ali, né, pra gente. Ou seja, como que a nossa cultura é definida? Pela nossa missão, pela nossa visão, pelos nossos valores e por todos esses tipos de perguntinhas que definem o famoso nosso jeitão, assim, como que a empresa é, como que a empresa conduz isso. Bem, e o que isso significa? A gente precisa pegar esse primeiro, né, todo esse agregado de coisas e classificar e descrever isso em palavras, ou seja, isso é a sua cultura. Isso aqui, gente, eu tô falando para empresas que talvez não tenham uma cultura, tá? Pode ser que a empresa de vocês já tenha, e aí segue o pau. Bem, e o que é importantíssimo, tíssimo vocês falarem pros colaboradores? Como que ele contribui para essa cultura? Quais são os comportamentos que ele vai ter que são alinhados com ela? Isso é muito importante, gente, porque eu sempre falo e repito, o óbvio não existe. Não existe óbvio. Não adianta eu falar, ai, nossa, meu valor é foco no cliente. Tá, mas o que é foco no cliente para sua empresa? Quais são os comportamentos esperados que esse colaborador precisa ter para ele realmente estar atendendo todas as expectativas do cliente? Né? Isso é muito importante você comunicar, porque é como ele vai, né, reforçar toda a parte de cultura, né? Ele vai estar realmente contribuindo para isso. Bem, vamos lá. Lembra que eu falei das 5 etapas, né? A pré-admissão, o primeiro dia, a orientação do colaborador, o treinamento e a parte de avaliação de desempenho / performance. Bem, o que a pessoa vai receber nessa primeira etapa? Ele vai receber uma prévia do que ele vai, sabe, o que ele vai ver nos próximos dias. Por isso, gente, isso é uma das coisas que eu descobri só depois, que façam, enviem para os seus colaboradores a agenda, o que eles vão ver naquele dia. Às vezes a gente está tanto tempo na empresa que a gente esquece do que é importante, né? Que a gente chega lá, a gente fica ansioso, a gente fala, putz, vai durar o dia inteiro? Não vai. Será que eu preciso ir com alguma roupa específica ou não? O que vai acontecer? O que eu vou ouvir? Enfim, como que vai ser minha agenda? Ou seja, disponibilizem isso, né? Ou seja, você vai passar um preview, né? Uma prévia de como vai ser esses dias, essa semana ou esse mês com esse novo colaborador, ou seja, isso é antes do primeiro dia. No primeiro dia, você vai passar uma introdução de tudo isso que eu falei, gente, da empresa, dos valores e tudo mais. Aí, na parte de orientação, gente, aí entra tudo que é mandatório esse colaborador saber. Ele vai precisar saber sobre compliance, né, a parte do jurídico ou não, vai precisar assinar contrato, entregar documento ou não. Ele vai precisar, que mais, saber sobre normas de saúde, segurança, meio ambiente, enfim. Tudo isso entra na parte, né, de treinamento, essa parte que precisa ser, né, realmente efetivada. E a parte de desempenho, gente, é aquilo que eu falei. A gente vai fazer revisões, né, com os colaboradores. Por exemplo, de 30 dias, a gente RH vai fazer ou o gestor que vai fazer, né? E aí 30 dias, 60 dias, 90 dias, ou seja, para realmente avaliar a performance desse colaborador. Bem, gente, como a gente vai definir os objetivos de um onboarding, né? Afinal, tudo que a gente faz na vida, a gente precisa ter um objetivo. Bem, a gente precisa ter um ou mais, né? Mas não muitos, objetivos específicos que mostram que aquela pessoa está completamente treinada, né? O que isso significa? São os objetivos que vão indicar para mim que essa pessoa está integrada. E quais são os exemplos que eu tenho aqui para vocês? Um é o job description, / né, descrição de cargo em português. Ou seja, o que essa pessoa precisa saber para ela estar efetivamente realizando todas aquelas tarefas? Partes da empresa, processos ou não, né? Isso é um dos indicadores que essa pessoa está treinada. E aí, o exemplo que eu dei. Se uma pessoa ela não foi treinada sobre as normas de segurança e na descrição de trabalho dela tá que todos devem seguir as normas de segurança, a gente não fez um onboarding efetivo. Por quê? Porque ela não recebeu a orientação que ela deveria. E uma outra maneira, né, de ter um objetivo ou mais são, né, os padrões de desempenho. Ou seja, quais são os resultados que essa pessoa deveria estar entregando, né? O que ela deveria estar fazendo para a gente conseguir saber, né, que ela foi bem sucedida ou não. Ou seja, e com isso, gente, ter esses treinamentos é parte, né, parte da nossa integração. Mas aí a gente vai pensar e falar, putz, então ferrou. Vou ter que colocar 1 milhão de treinamentos e a pessoa vai ficar lá 1 semana. É, não necessariamente. O que a gente tem aqui de sugestão, gente? Vamos lá, né? Primeiro, você precisa saber, como eu falei, como que é a estrutura da tua empresa. Você vai fazer um onboarding de 1 dia, 2 horas? Ou você vai fazer um onboarding de 1 semana, de 2 semanas, ou de 1 mês? Não importa. Você precisa saber o que faz sentido para sua empresa. Como eu falei, aquela lista de pessoas responsáveis, ela te ajuda muito a você ter uma ideia de, putz, essas pessoas que são responsáveis, elas vão ter que falar alguma coisa ou não, né? Se elas vão ter que falar, você já tem uma ideia de que, putz, essas pessoas vão precisar de quanto tempo? É 1 hora? É 30 minutos? É 2 horas? É 4 horas? Enfim, aí você já consegue ter uma ideia disso. Mas também, gente, vocês precisam pensar no outro lado. Você, como um novo colaborador, você ia querer ficar, sei lá, 4 horas vendo uma apresentação que não é muito legal? Não, você provavelmente iria ficar com sono, porque você é um ser humano normal. É, então, assim, existem sim conteúdos que precisam ser feitos com grandes durações? Existem. E, às vezes, se tem que fazer assim, gente, não tem que fazer, vai ser 4 horas, vai ser 3 horas. Mas a gente tem que evitar ao máximo fazer com que eles passem muito tempo com a mesma pessoa e sem ter nenhum tipo de ação. Às vezes é uma apresentação de 4 horas, mas onde eles têm exercícios, eles têm ações, ou seja, não é uma coisa passiva. Eu, como colaborador, vou lá e vou ter uma ação, ou seja, isso faz a gente levantar da cadeira, a gente não fica, sabe, com tanto sono, tão entediante. Porque, ai, nossa, ainda mais que mentira, o cara tá começando hoje, ele vai estar super interessado. Tá, ele vai estar interessado nas primeiras, olha, nas 2 horas. Depois, meu amigo, ainda mais se ele for apresentar no escurinho da sala e for de manhã, duvido muito que vai ter uma grande interação ou algo do gênero. Bem, uma das maneiras, né, que eu acho que a gente tem que definir, isso daqui é até um exemplo que estava no curso para a gente saber se um treinamento é essencial ou não. É, bem, primeiro a pergunta é, ele é essencial? Se não é, ele não tem que estar na integração, né? Ponto. Se é, esta informação está acessível de maneira lida? Ou seja, isso daqui está num manual, eu consigo entregar isso para a pessoa para que ela leia? Se sim, gente, eu vou entregar para essa pessoa ler. Eu não vou colocar um colaborador lá, um instrutor, né, alguém, para gastar 1 hora e meia com a pessoa com uma informação que a pessoa poderia ler, né? Ou seja, se essa informação não está disponível de maneira lida, bem, aí a gente segue no nosso fluxograma aqui, ó. O colaborador vai usar isso agora, né? Assim que ele entrar, ele já precisa saber disso? Se sim, pronto. Aí eu tenho o que eu preciso colocar no meu onboard, ou seja, a informação é essencial. Eu não vou encontrar ela ali de nenhuma maneira e o meu colaborador precisa saber dela quando ele entrar, né? Ou seja, daí precisa estar realmente já na ponta da língua quando perguntarem para ele. Por quê, gente? Se não é essencial, não precisa saber. Primeiro, se tá acessível para ser lida, irá ser lida. Você vai entregar isso para que ele leia. E se ele não for usar agora, gente, aí entra em coisas que ele vai vendo conforme o dia a dia, se não é uma informação que ele já precisa entrar sabendo, não faz sentido você segurar a pessoa lá por, sei lá, mais 1 dia, 2 dias para passar informações que ele nem vai usar. Porque muito provavelmente quando ele for usar daqui 3, 6 meses, ele não vai nem lembrar disso. Então, assim, né, vamos focar no que é first things first, né, o que é importante primeiro. Bem, o que é importante, minha gente, quando a gente tá falando aqui de, né, planejar o seu primeiro dia. Você tá planejando o primeiro dia das pessoas, né? É importantíssimo. Não vai causar uma má impressão depois de todo o trabalho. É, primeiro, você precisa garantir que os equipamentos do escritório estão disponíveis. Já é computador, telefone. Você também precisa garantir que as ferramentas, os equipamentos para o trabalho estão disponíveis. Ou seja, se é um colaborador da fábrica, você precisa garantir que ele vai ter os EPIs, que ele vai ter as ferramentas que ele precisa, né? E se a empresa de vocês tiver uniforme, ou seja, isso precisa estar disponível quando a pessoa começa. E antes, né, quando você está planejando o seu primeiro dia, você precisa agendar como as pessoas que você alinhou lá no passado, ou seja, que são os instrutores, né? Você precisa alinhar, agendar com uma certa antecedência para não ficar nenhum furo, gente. Que mais? Vamos lá. O primeiro dia, um primeiro dia ótimo, né? O que ele fala assim, um great first day must have. Primeiro, a parte de legal, né? A parte jurídica. O que, que a gente precisa, que o colaborador precisa saber, né? De normas da nossa empresa, de políticas, né? Ele precisaria ter um tour, algum tipo de tour, né? Ou seja, para a pessoa conhecer o ambiente. E, se possível, o que eles colocam aqui de social activity. Ou seja, uma atividade social, onde essa pessoa vai lá, ela vai conseguir, efetivamente, já conhecer as áreas, conhecer o gestor, enfim, ter algum tipo de apresentação, uma atividade social mesmo. E bem, gente, uma das dicas que eu dou pra vocês, agora sim, né, fazendo um wrap-up de tudo e compartilhando da minha experiência com onboardings pra vocês. O que, que a gente precisa ter, né, antes de tudo? Primeiro, você precisa ter um checklist. Você estruturou tudo que vai ter na sua integração? Como eu falei, quem que vai falar, o que, que vai acontecer, o que, que vai ser enviado, o que não vai, o que precisa imprimir, o que não precisa, enfim. Tudo isso a gente precisa estar no detalhe. Tá no detalhe, assim, o que, que você vai precisar fazer etapa por etapa. Porque se não, você vai esquecer. Então, assim, tenha tudo, né, o seu checklist ali. Primeiro, né, vamos lá, porque é importante. Eu sempre começo com as agendas. As agendas é muito importante, porque se a pessoa, se algum dos facilitadores não conseguir participar, seu onboarding já ficou furado, já, né? Ou seja, você agende com os facilitadores. Informe os colaboradores, como eu falei, do que vai acontecer, mande e-mails, se comunique com frequência. Às vezes a pessoa vai lá, ela aceita a carta oferta e depois o pessoal some. O RH nunca mais fala com essa pessoa e ela fica assim, meu Deus, eu aceitei, e agora? O que eu vou fazer, né? Eu preciso levar a carteira, não precisa, enfim. Isso você precisa orientar essa pessoa. Bem, você vai apresentar isso numa sala ou não? Se for numa sala, você precisa garantir que tenha toda a estrutura para lá. Vai ter cofre, não vai? O projetor está funcionando, o som está funcionando, os colaboradores vão ter que ter algo para anotar, isso daqui está disponível, ou seja, isso são coisas básicas, mas que fazem a diferença. Ter água, quando os colaboradores chegarem, recepcionar e falar, olha gente, se alguém quiser ir no banheiro, se vocês tiverem alguma dúvida, ou seja, passa todo esse tipo de informação logo no começo, ou seja, como que funciona a dinâmica, né? E aí eles já vão ter, teoricamente, as agendas, e aí com isso, né, você já consegue informá-los, olha, tal hora vai ser isso, tal hora vocês vão ter um break pra, enfim, né, pra tomar uma água no banheiro, tal hora vai ser o nosso almoço e vocês vão embora a tal horário, né? É importante você passar como vai ser esse dia, né? Vai acabar no primeiro dia, então ó, amanhã você vem, normalmente já vai pra sua área com seu gestor ou não, amanhã você volta aqui e continua comigo, né? Você precisa se comunicar muito bem. Acho que a chave de um bom onboarding, além de ter bons conteúdos, mas isso não depende só de você, depende também de você. Mas além de ter bons conteúdos sobre a sua empresa, sobre cultura, toda essa coisa que eu já tô aqui falando há um tempão, você precisa garantir que o seu colaborador está informado, você precisa se comunicar com ele. Porque o que mais existe de dúvida quando a pessoa tá começando, gente, acho que é um dos momentos onde tem mais dúvida. Dúvida de todo tipo. E é normal. Qual é o seu dever como RH? É se mostrar acessível. Se mostrar que você está lá para ajudar. Fala assim, olha gente, eu sou fulano, o que você precisar pode me procurar. Eu sento ali, eu vou ficar com você nesses dias, eu vou cuidar de vocês. Ou seja, é sempre bom ter alguém que a pessoa vai olhar e falar, putz, é para essa pessoa que eu vou tirar alguma dúvida, é para essa pessoa que eu vou me orientar, é nessa pessoa que eu vou buscar algum tipo de informação. Né? Ou seja, fazendo aqui né, o meu segundo resumo final, o seu onboarding ele precisa ter. Né, a partir de antes dele, a sua preparação de comunicação, né, não esqueça de comunicar, preparo, falar com os facilitadores, garantir que tudo ocorra né, como planejado, recepcionar, almoçar com os colaboradores. E por fim, o que eu sugiro, né, além de toda a parte de avaliação, de sessões de feedback, mas aí eu vou criar um outro episódio para falar sobre feedback especificamente, porque é um processo muito complexo, quer dizer, não tanto complexo, mas que deve ser muito bem estruturado. O que eu sempre sugiro para vocês? Se você está fazendo uma integração do zero, um onboarding do zero, crie uma avaliação de reação. Pode parecer bobeira, gente, mas assim, fazendo pouquinhas perguntas, você já consegue entender no que você precisa melhorar. né? O que que você tá fazendo que às vezes você acha que você tá arrasando, mas pro colaborador ele odiou aquilo. Cria uma pesquisa de avaliação de reação anônima. Se você já tem um onboarding hoje, mas você quer melhorar, recomendo fortemente que você ouça os colaboradores que foram recém-admitidos. Para você pegar deles o que eles gostaram, o que eles não gostaram no onboarding, o que eles sentiram falta, né, com as experiências de outras empresas ou não. Isso vai ajudar você a criar um onboarding mais assertivo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Isso daqui, né, tá, eu também estou gravando, mas vai ser disponibilizado no meu podcast. Bem, se você gostou desse conteúdo, acha que foi útil, manda pra mãe, pro amigo, pro pai, pro vizinho, pro cachorro. Eu sempre espero aqui ajudar vocês. E você nunca sabe o que a outra pessoa precisa ouvir. Um super beijo. Se você não me segue no meu Insta, me segue lá, que eu já falei que eu sou muito mais legal, que é mocinha.rh. E se você tiver qualquer dúvida também, você pode falar comigo por lá, que a gente vai interagindo e vai ser ótimo, tá bom? Um super beijo e tchau!